pelos quatro cantos, prepare-se para partir. História, beleza e mistério. Vamos compartilhar as aventuras de viagem.
Olá, caro ouvinte, bem-vindo ao Pelos Quatro Cantos, o programa indicado para quem gosta de viajar. Eu sou o João Pimenta e ao meu lado está a Clara Lee.
Olá, João. Olá, ouvinte. Como é habitual, todas as terças-feiras, convidamos-lo a partir conosco em viagem.
Clara, na edição de hoje, que tal falarmos de alguns lugares bonitos além fronteiras?
Ah, boa ideia. Vamos experimentar algo exótico e interessante. Para onde iremos viajar hoje?
Vamos para a Malásia, um país do sudoeste asiático muito bonito e multicultural.
Sim, a Malásia é conhecida pelas suas imensas praias.
A área total da Malásia ocupa 330 mil metros quadrados, cerca de 29 milhões de pessoas vivem no país e a língua oficial é o malaio.
Mas os idiomas mandarim e inglês também são muito falados na Malásia. Cerca de 24% da população é descendente de chineses. Em algumas cidades da Malásia, a comunidade chinesa exerce grande influência.
Sim, e se o ouvinte fala inglês, não irá ter dificuldades em viajar pelo país. No início do século passado, a Malásia tornou-se uma colónia britânica até recuperar a independência em 1957. A cultura britânica deixou a sua marca em muitos aspectos da sociedade malaica, incluindo a língua e o modo de vida.
Se olhar para o mapa da Malásia, vai reparar que o país é dividido em duas partes pelo mar: a parte ocidental e a parte oriental. A parte ocidental concentra muitas cidades famosas, incluindo a capital do país, Kuala Lumpur, e um destino turístico bem conhecido, Penang. A Malásia não fica muito longe da China, leva apenas 5 ou 6 horas de avião desde Beijing a Kuala Lumpur. Os viajantes costumam descrever a Malásia como uma combinação perfeita entre o estilo de vida moderno e o lazer. Poderá encontrar tudo o que procura: paisagens pitorescas, hotéis luxuosos, comida saborosa e um ritmo de vida relaxado. No programa de hoje, gostaríamos de apresentar 3 lugares bem famosos deste país: Langkawi, Penang e Kuala Lumpur.
Cercado por mais de 100 ilhas pequenas, Langkawi é um dos destinos mais procurados pelos turistas. Todos os dias, aviões de todo o mundo chegam à região. Langkawi é também a ilha mais popular da Malásia. O local destaca-se pela tranquilidade. Durante a noite, não há muito movimento, nem festas, nem bares. Os visitantes podem relaxar ao som das ondas e do vento.
Ah, que lugar romântico!
Sim, por isso, Langkawi é considerado um dos lugares mais indicados para passar a lua de mel.
Além de praias, Langkawi tem também outros encantos para os turistas explorarem. Em 2007, Langkawi e suas ilhas circundantes foram incluídos na lista de Geoparque da Unesco. Isso significa que o lugar tem não só encantos naturais, mas também relevância científica. Os valores arqueológico, ecológico e natural de Langkawi são outros dos aspectos que atraem turistas à região.
O Parque Geoflorestal Dayang Bunting Marble é um lugar imperdível. De acordo com as lendas, Dayang Bunting era o nome de um espírito que protegeu e cuidou da ilha. A paisagem natural de Langkawi é o resultado dos processos geológicos de várias épocas. Devido às paisagens únicas, o lugar é considerado uma combinação entre realidade e ficção, lendas e história.
Sim, o parque apresenta relevos cárcicos em mármores antigos. Um dos pontos mais especiais do parque é o Dasik Dayang Bunting, o maior lago natural, também conhecido como o Lago da Virgem Grávida. Este lago de água doce formou-se na sequência do colapso de uma enorme caverna de calcário subterrâneo.
Se o ouvinte quiser procurar algo excitante, algo fora do normal, Langkawi é o lugar certo. Uma ponte de 125 metros, situada a uma altura de 700 metros na montanha Machikang, é o lugar apropriado para os mais corajosos. Quando conseguir superar o medo das alturas, poderá então apreciar uma paisagem incomparável. A ponte é um ótimo lugar para apreciar Langkawi num ângulo de visão de 360 graus.
Muito interessante! Então, se o ouvinte estiver interessado em visitar a Malásia, não perca a ilha Langkawi. A região tem muitas zonas naturais bem preservadas, mas não se preocupe, a ilha tem ótimas infraestrutura. Aqui tenho algumas informações sobre os hotéis mais bem posicionados entre os visitantes, como, por exemplo, a Tatai's New Beach Villas. De acordo com alguns visitantes, este hotel é tão maravilhoso que até os macacos desejam ficar por lá. Tatai é uma zona relativamente isolada que permite apreciar uma beleza mais natural. Mas não se preocupe, lá tem quase tudo o que você precisa. Claro, o preço de quarto nesse hotel é relativamente alto. Um quarto de duas camas custa mais ou menos $300, mas para despertar no meio de uma paisagem tão única, vale mesmo a pena.
Obrigada pela informação, Clara. Bom, após visitar as maravilhosas ilhas de Langkawi, é hora de ir a um pequeno intervalo. A seguir vamos relaxar um pouco com alguma música e voltaremos para a segunda parte do programa para visitar Penang e Kuala Lumpur, capital da Malásia. Fique ligado, voltamos já já.
Prepare-se para partir e descobrir os quatro cantos do mundo. Conheça a história, a beleza das paisagens e cultura dos lugares que vamos compartilhar com você.
Olá, ouvinte, bem-vindo à segunda parte do programa Pelos Quatro Cantos, um espaço dedicado especialmente a quem gosta de viajar. Eu sou Glalari. Continuamos a nossa viagem à Malásia, agora em Penang.
Há um dizer muito popular em Penang: pratique exercício físico aqui ou irá engordar. Os locais têm este título porque, de facto, a comida em Penang é tão boa que ninguém pode resistir. Georgetown, capital de Penang, não é o destino ideal para quem está em dieta. Comer vai ocupar a maior parte do seu tempo em Georgetown.
Bom, vamos ver quais são os pratos típicos do local, então. O primeiro, e também o mais imperdível, é o Chow Kee Teow. Este prato é um tipo de massa frita com diversos ingredientes, como camarão, carne, ovo e legumes. O segundo prato imperdível é Nasi Lemak, ou seja, arroz cozido com leite de coco. Claro, o prato tem não só arroz e leite de coco, mas também muito mais, como, por exemplo, peixe, ovo, frango, pepino, amendoim e um molho especial. O último prato que nós recomendamos é Laksa. De fato, Laksa não só um prato específico, é antes um tipo de sabor, como curry. Você pode pedir massa de laksa, arroz de laksa, qualquer tipo de prato com sabor laksa vale a pena provar.
Após experimentar a deliciosa gastronomia de Penang, é melhor seguir o conselho local e queimar algumas calorias com exercício físico. Georgetown é não só uma cidade com sabores únicos, mas também com uma imensa riqueza cultural. Sugerimos um passeio pelas zonas antigas da cidade. Muitas lojas de Georgetown foram construídas no início do século XX e bem preservadas pelo governo local. Passear por estas ruas é um sonho de qualquer amante de arquitetura histórica. Muitas construções nesta cidade estão listadas como Património Mundial. O visitante poderá descobrir dezenas de marcos históricos, desde antigas mansões coloniais em estilo britânico até o estilo arquitetónico típico da Malásia, Tailândia e Indonésia.
Entre eles, a Mesquita Captain Kelling, a Rua Armênia e Fort Cornwallis são os lugares mais conhecidos. Claro, se o tempo ajudar, poderá aproveitar para apreciar a vista de Georgetown da montanha Penang. Além disso, subir a montanha num carro elétrico é também um bom modo de apreciar a paisagem.
Outra atração turística da cidade é o templo. Embora a Malásia seja predominantemente muçulmana, em Penang a maioria da população é de descendência chinesa. Por esta razão, o budismo é uma importante religião em Georgetown. O templo mais conhecido da cidade é o templo budista Pankarupa. Após visitar o local, o visitante talvez consiga compreender o conceito budista de suprema felicidade. O pagode com 10 mil budas e uma estátua de 30 metros de altura da figura de Kuan Yin, a deusa do budismo, são imperdíveis.
Poderá ainada visitar os templos Wat Chaimankararang e Dhammikarama, em estilo tailandês. Em Wat Chaimankararang, o turista encontra uma estátua de Buda banhada a ouro. O outro templo está cheio de altar de pagodes associados ao Buda de Myanmar.
O Museu Pernakan de Penang é um outro lugar indicado para conhecer a cultura da cidade. O povo Baba Nyonya, também conhecido como Pernakan, é descendente dos chineses provenientes da província de Fujian, no sudoeste da China. Penang tem também uma longa herança deixada por esta comunidade. O museu situado em Church Street foi construído no século XIX. Todos os dias, às 11, 1h30 e 15 horas, a entrada é gratuita. Os visitantes não precisam de fazer reserva.
Após deixar Penang, partimos rumo ao próximo destino, Kuala Lumpur, capital da Malásia. A cidade ocupa uma área de 244 km². A população é de 1.600.000 habitantes. Kuala Lumpur é a região metropolitana com o mais rápido crescimento do país, tanto em população como economicamente. A semelhança de Penang, a capital é uma região que concentra gente de várias culturas.
Sim, Kuala Lumpur é uma cidade muito cosmopolita. Os malaios chineses constituem a maioria da população de Kuala Lumpur. Nesta cidade vivem ainda descendentes de indianos, europeus e vários países asiáticos.
A diferença reflete-se na sua arquitetura, gastronomia e artes. Muitos viajantes pensam que Kuala Lumpur é apenas um ponto de paragem no seu caminho para outros destinos na Malásia. E isso é um erro, porque esta cidade tem muito para ver.
As conhecidas Torres Petronas, por exemplo, é inevitável, estes arranha-céus podem ser vistos de qualquer lugar da cidade. Foram concluídos em 1998, têm 88 andares e 452 metros de altura. São a sexta construção mais alta do mundo.
O designer é César Pelli, famoso arquiteto americano-argentino. O arranha-céus é formado principalmente por aço e vedação em vidro. O designer revelou que a ideia do prédio foi inspirada pela arte islâmica. Para ele, o prédio é um reflexo da herança muçulmana no país. Mas há pessoas que consideram que as Torres Petronas parecem duas espigas de milho gigante, sem qualquer relação com o estilo de arquitetura islâmico. O fato é que quase todo mundo que visita o lugar fica vislumbrado com o arranha-céu, independentemente da interpretação do edifício. O consenso é que o prédio é um milagre arquitetônico. O visitante poderá subir este arranha-céu e até jantar no restaurante que fica no topo. Todos os dias, entre as 9 e as 22 horas, os turistas podem entrar no prédio e visitar o interior. O ingresso para adultos é 8 ringgit, a moeda da Malásia, e para crianças é de 3 ringgit.
Após subir o arranha-céus mais alto da capital, vamos visitar o Museu de Arte Islâmica. O museu possui uma coleção de arte islâmica do sudoeste asiático, incluindo obras de arte, desde pequenas joias a um modelo da mesquita sagrada de Meca. Cercado pelo lago do Jardim Kuala Lumpur, o museu é também um bom lugar para escapar do caos urbano da capital.
Situado no centro da cidade, o Palácio Nacional é uma outra atração turística da capital. O lugar parece um jardim, com flores e vegetação luxuriante. Além disso, os visitantes podem assistir a um pequeno espetáculo da troca de turnos dos guardas do palácio.
E se o ouvinte é um amante do desporto, Kuala Lumpur tem também lugares adequados para visitar. O Estádio Nacional de Bukit Jalil é o maior estádio da cidade, com 100 mil lugares sentados. Kuala Lumpur foi sede dos Jogos da Commonwealth em 1998 e é uma das sedes da Copa da Ásia de 2007. A competição de Fórmula 1 também já passou por esta cidade.
Bom, caro ouvinte, o programa de hoje chega assim ao fim. Espero que tenha gostado desta introdução sobre a Malásia. Se o ouvinte tiver histórias interessantes, pode nos escrever. O endereço é comercial@irisfm.pt. Repito, comercial@irisfm.pt.
Obrigado pela sintonia. Não se esqueça do nosso encontro para a próxima terça-feira. Até lá.
Até a próxima. Tchau, tchau.